Paciente que está com uma FA, mas está estável. O que fazer com esse paciente? Como e quando drenar abscesso no pronto atendimento? Paciente com AVC que chega com mais de 6 horas de evolução. Quais os principais cuidados que a gente tem que ter diante desse paciente ali no pronto atendimento? Esse é o podcast Médico na Prática, episódio número 21. Essas e muitas outras perguntas. Vamos falar ainda manejo de dor no pronto atendimento. Receita para paciente que está com cervicalgia, o que fazer nesses casos, né? Famoso torcicolo. Sejam todos muito bem-vindos. Vou responder perguntas que eu separei das mais frequentes que eu recebi nessas últimas semanas. Então vamos lá para a primeira. Paciente com FA e frequência cardíaca de 152, está estável. Como manejar na UBS? Essa é uma dúvida frequente, porque o paciente, a grande maioria dos pacientes com FA, eles estão estáveis e mais estão assintomáticos. As estimativas mostram que 90% dos pacientes com FA estão assintomáticos completamente. Então, algumas vezes, você vai atender um paciente, muitas vezes, que vai chegar por uma outra queixa e você identificar que esse paciente está com FA. Será que precisa fazer alguma coisa? Você está lá no seu UBS, no seu PSF, ou até mesmo no pronto atendimento, o paciente vem por uma outra queixa, um quadro de IVAs, um quadro de lombalgia, infecção urinária, enfim. E de repente na triagem você já vê que ele está com uma frequência cardíaca mais alta, 130, 140, às vezes até mais do que isso. Caramba, já vai chamar a sua atenção. Você vai lá, faz o seu exame físico, já pensando, né? Caramba, será que é uma infecção e está fazendo sepse? Por que que ele está tão taquicárdico? Ou é outra condição, está com uma IVA? Será que é uma pneumonia e está taquicardia? A cabeça já começa a ficar mil. De repente você faz o seu exame físico, não encontra nada mais, o paciente não está febril, não tem crepitação pulmonar, ou não tem indícios de sepse, mais nada. Só aquela frequência aumentada, faz a ausculta, coloca a mão no pulso e vê que o ritmo está arrítmico. Roda um eletrocardiograma, FA. E agora? E aí, precisa? Ele não veio lá para isso. Ele veio para uma IVAS, ele veio lá para uma outra condição. Mas é simplesmente, ah, não, se ele está aqui por IVAS, eu vou tratar só a IVAS e encaminho para o ambulatório. Será que essa é a melhor conduta para fazer para esse paciente? O que a gente tem que ter em mente de frente com um paciente com FA? Todo paciente com fibrilação atrial pode ter duas complicações, e é essa a nossa ação, é aqui o nosso olhar. Uma dessas complicações, o paciente pode até perceber, a outra não. Somos nós, médicos, que precisamos ter o conhecimento para poder intervir e agir nessa segunda complicação, que é terrível, que é o famoso AVC. Então, olha só, a partir de hoje, na sua cabeça, o que você vai pensar de frente com um paciente com uma fibrilação atrial? Esse paciente pode apresentar sintomas relacionados com essa fibrilação atrial e aqui, notadamente, frequência cardíacas aumentadas, acima de 110, é que vão trazer esses sintomas de palpitação, o paciente vai reclamar disso, vai referir isso. Doutor, meu coração está meio acelerado, estou sentindo aqui uma palpitação no peito. E mais, se a frequência cardíaca estiver acima de 150, de maneira geral, é claro que pode ser antes disso também, mas de maneira geral, acima de 150, esse paciente pode instabilizar. Então, nessas duas situações, com o paciente sintomático ou paciente apresentando instabilidade hemodinâmica, a gente vai ter que agir, porque isso está em decorrência dessa frequência cardíaca aumentada. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto que a gente tem que ter atenção? E que aqui o paciente não tem a menor ideia. O risco desse paciente fazer um AVC isquêmico por migração de trombo formado lá na aurícula do lado esquerdo, no átrio esquerdo, que vai migrar, sair e ir para o cérebro. E é aqui que nós temos que agir, porque o paciente não tem essa noção, não tem essa ideia. E que é uma complicação, puxa, terrível, extremamente triste, grave, trazendo mortalidade para os pacientes e, principalmente, trazendo sequela. Puxa, olha que triste, o paciente foi lá, se atendeu, era uma IVAS. Simplesmente viu que ele estava com uma FA, mas ah, não, ele veio para IVAS, vou tratar só a IVAS, passo sintomático, dali 2 dias esse paciente, ou mais, uma semana, um mês, volta com um AVC e um AVC isquêmico. Puxa, olha só, será que não tinha relação com aquela FA? Com certeza tem. Então é isso que a gente tem que ter, a visão além do alcance, muito mais do que só fazer ali o que, ah, tá, eu vou atender uma IVAS, não vou me preocupar com a condição geral do paciente. Não, tem que se preocupar sim. Então, de maneira geral, com esse paciente, nesses dois problemas, a gente tem medicações para isso, tanto para atuar nessa frequência cardíaca, nesse ritmo, nessa arritmia, quanto nesses sintomas, diminuindo a chance do paciente evoluir com AVC. Então, aqui, primeira coisa que a gente vai se atentar, quanto aos sintomas. Paciente que está com uma frequência cardíaca até 110, geralmente, boa parte das vezes, vai estar completamente assintomático, e esse é o paciente mais tranquilo referente a isso, que a gente muitas vezes não vai precisar atuar. Pode até passar um beta-bloqueador para esse paciente. Eu vou falar de controle de ritmo, controle de frequência, mas de maneira geral, chegou lá, sintomáticos, menos de 110 de frequência, você até pode passar um propranolol para o paciente, um atenolol vioral para ele tomar para casa. Até pode, para não deixar com que essa frequência cardíaca aumente muito. Agora, paciente chegou com uma frequência cardíaca acima de 110, invariavelmente a gente vai precisar atuar, mesmo que ele esteja assintomático. Por quê? Isso já está mostrando que ele está com uma alta resposta, porque aí entra um conceito de FA de alta resposta e FA de baixa resposta. De maneira geral, FA de alta resposta, aquela acima de 110. FA de baixa resposta, abaixo de 110. Então, todo paciente que está com uma frequência acima de 110, ele vai precisar de medicação para controlar, não deixar com que isso acelere mais ainda. Por quê? Nessa condição, enquanto está, de maneira didática, enquanto está entre 110 e 150, dificilmente esse paciente vai ter alguma complicação ali da parte cardiológica, instabilidade hemodinâmica, que é a principal atenção que a gente tem que ter. Muito difícil. A não ser que o paciente já tenha antecedente prévio de insuficiência cardíaca, aquele coração dele já não funciona bem. Aí sim, com uma frequência cardíaca entre 110 e 150, ele pode sim apresentar alguma alteração sistêmica por conta dessa frequência cardíaca aumentada. Porque vamos lembrar, conforme o coração vai acelerando mais, ele vai diminuindo o tempo da diástole. Então ele vai diminuindo a possibilidade de encher de sangue para ele bombear. Quanto mais rápido ele estiver contraindo, menor o tempo de enchimento. Então dessa forma, e a gente aqui já começa a visualizar, frequências cardíacas acima de 150, caramba, já não está deixando esse coração, esse é o primeiro ponto, não está deixando o coração receber o sangue adequadamente, o ventrículo esquerdo receber esse sangue para conseguir bombear. Então, eu já estou vendo que aqui vai dar problema. Se não está dando problema ainda, vai dar com certeza. E quando esse coração já está sofrido, com uma insuficiência cardíaca, já não funciona adequadamente, o paciente teve um IAM prévio, é hipertenso de longa data, já está com dilatação das câmaras cardíacas, nessa condição, não precisa subir tanto a frequência. Às vezes, frequência de 130, 140 já é o suficiente para esse paciente descompensar. Então, diante desse paciente que chegou com uma frequência acima de 110, e aqui o foco para falar de paciente que está estável, qual que é o raciocínio? Primeiro, relacionado com sintomas do paciente, não deixar essa frequência cardíaca subir muito, e depois a gente se preocupa com a parte de possibilidade de formação de trombo, de êmbolo. Nesse quesito de falar dos sintomas, aqui a gente tem duas possibilidades. Ou reversão para o ritmo normal do coração, ou simplesmente diminuir a frequência cardíaca. Em outras palavras, eu posso fazer controle de ritmo ou controle de frequência. Quando a gente sai da faculdade com aquela ânsia, com aquela vontade de atuar, e depois também, mas a gente vai ficando mais cascudo, entre aspas, e vai vendo que não é bem assim, da forma que a gente acaba saindo da faculdade, quando a gente sai, a gente tem aquele ímpeto assim, na nossa cabeça. Caramba, se o paciente está com uma arritmia, eu tenho que reverter isso, é ruim, isso é horrível. Então eu vou reverter a qualquer custo. E na FA, a conversa não é bem essa, é o contrário. Na minoria das vezes, um paciente com fibrilação atrial, na minoria das vezes, a gente vai atuar para tentar reverter o ritmo ali no pronto atendimento. Esse é o entendimento que a gente tem que ter a respeito desse tipo específico de arritmia. Não estou falando das outras, tá, que é arritmia. Estou falando especificamente de FA. Na FA, coloca na sua cabeça assim, ó. Maioria esmagadora dos pacientes, fazer controle de frequência, não fazer controle de ritmo. Por dois motivos. Primeiro, para conseguir fazer esse coração voltar ao normal, voltar ao ritmo sinusal, a gente parte do pressuposto de que está tudo bonitinho naquele átrio, de que está funcionando tudo bem, mas não está. Esse é o grande entendimento, esse é o grande ponto que você tem que ter sobre esse assunto. Esse átrio que está fibrilando, ele não está fibrilando porque ele quer. Ele não está fibrilando porque é bonitinho, porque está na moda fibrilar. Não. É um átrio que está doente, é um átrio que já tem um aumento do seu tamanho, que as vias de condução, da comunicação do nodo sinusal com o nodo atrioventricular já estão todas rompidas, estouradas. Pensa dois geradores, nodo sinusal e o outro gerador, nodo atrioventricular. O impulso elétrico forma nesse primeiro gerador, no nodo sinusal, e por fios ele vai até aqui no nodo atrioventricular. Lindo, funcionamento perfeito ali, ó. Contrai o átrio, depois os ventrículos. Contraem os átrios, depois os ventrículos. Agora, imagina esse átrio, um exemplo aqui, paciente com uma valvopatia ou até mesmo uma hipertensão crônica. Imagina esse átrio que começa a aumentar de tamanho, aumentar, dobra de tamanho. Agora, pensa nisso, pensa assim, ó. O átrio aqui, cheio de fio, meus dedos são os fios que conduzem o impulso do nodo sinusal para o nodo atrioventricular. Imagina eu dobrando esse átrio de tamanho. Os fios vão dobrar de tamanho? Não. É como se isso daqui fosse uma bola e eu tenho aqui os fios passando, a bola vai aumentar, eu posso aumentar o tamanho da bola, os fios não. Então imagina eu duplicando o tamanho desse átrio, puxa, quebrei todos os fios, ó, rompeu tudo aqui, ó, tudo. O que vai acontecer com isso? Curto-circuito. Vários pontos de curto-circuito. Então, o átrio ele perdeu a capacidade de fazer a condução adequada lá para o nó do sino atria, pro nó do átrio ventricular. Então, esse é um entendimento diferente desse paciente, que não adianta eu chegar fazendo de tudo para voltar esse átrio se ele não tem nem condições disso. E na maioria das vezes é isso que acontece. Esses pacientes, principalmente assintomáticos, que você nem sabe desde quando ele está com aquela FA e nem o paciente sabe, não adianta ficar lá, eu quero amiodarona, vamos fazer, vamos dar choque. Muitas vezes não vai conseguir voltar para o ritmo normal. Não estou dizendo que todo paciente com FA vai ter que ficar para o resto da vida com isso. Não, você vai encaminhar depois sim para o cardiologista e o cardiologista vai decidir isso. Se tenta pelo menos uma vez na vida tentar voltar ao ritmo sinusal. Isso é uma outra conversa ambulatorial. Vamos focar na emergência. Então esse é o primeiro entendimento, que é um átrio doente. Não preciso a todo custo tentar fazer voltar ao ritmo normal. Não, faça controle de frequência. A gente diminuindo a frequência cardíaca desse paciente para menos de 110, tá excelente, excelente. Então, assim, ó, isso não é uma regra, mas se fosse para você pensar. Então, se chegarem todos os pacientes e eu fizer só controle de frequência, tá errado? Não, não tá errado. Agora, se chegarem todos os pacientes e eu fizer controle de ritmo, tá errado? Sim, tá errado. Por isso que você vai colocar na sua cabeça, então, controle de frequência. Você só vai fazer controle de ritmo naquele paciente que tem um sintoma agudo, pacientes jovens, sem fator de risco, que chega com um quadro sabidamente agudo. Classicamente, aquele paciente jovem, pós-libação alcoólica, esse é um exemplo clássico que chega em pronto atendimento. Ele fez lá uma libação alcoólica, bebeu muito o dia anterior, no dia seguinte ele acorda, palpitação, coração, nossa, que mal-estar, mal-estar, chega lá, frequência cardíaca de 150, tá com uma FA. Esse sim é um paciente que você pode fazer reversão do ritmo tranquilamente. Agora, fugiu desse estereótipo, é paciente idoso, diabético, hipertenso, acima já de 60, 70... Esquece, vai fazer controle de frequência. Então você está diante desse paciente que está com uma frequência cardíaca não tão elevada, está estável e assintomático. Primeira coisa que você pode fazer, beta-bloqueador. Esse é o de escolha. A gente tem duas opções, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Bloqueador de canal de cálcio a gente não tem injetável mais no Brasil. Verapamil, diltiazem não tem. Então dá preferência para o metoprolol se for fazer venoso. Agora, se o paciente está com uma frequência de 120, 130 assintomático, você até pode fazer oral. Se tiver o metoprolol venoso, melhor ainda. Se você não tiver, você faz lá um propranolol ou um atenolol para o paciente, espera um tempo, repete, para poder ver se isso vai reduzir, porque o seu alvo é 110 de frequência cardíaca. Então faz o propranolol ou o metoprolol, faz ali, aguarda essa frequência cardíaca diminuir, porque diminuindo você está autorizado a dar alta para esse paciente tranquilamente. Ah, ele veio para uma IVAS, você vai lá, trata a IVAS, faz a medicação para diminuir essa frequência cardíaca, para tentar um controle ali no pronto atendimento, visando um alvo de 110 de frequência. E caso não consiga, vamos falar de um caso extremo. Ah, está com uma frequência cardíaca de 150, já fiz 3 doses de metoprolol, 5 mg cada dose, faz lentinho em 5 minutos, repetindo de 10 em 10 minutos, dose máxima 15 mg, 3 doses. Já fiz. Continua com frequência cardíaca de 150. O que eu posso fazer? Só um adendo aqui. Outra medicação injetável bacana para ser usada é o esmolol. Pena que não tem em todo local, então você não vai ter muito provavelmente no seu local de atendimento. Se tiver o metoprolol, usa o metoprolol. Fez, não resolveu. E agora? E agora você pode partir para fazer a amiodarona. Olha só, porque não sobra muita coisa. Se tiver bloqueador de canal de cálcio, pode usar. Se não tiver, parte para a amiodarona. E a amiodarona, que, mas não tem um risco de voltar para fazer controle de ritmo? Tem. É um risco baixo, porque você sabe que aquele átrio é um átrio doente. Dificilmente vai reverter. Mas se você já fez o beta-bloqueador, não resolveu, não dá para mandar embora o paciente com uma frequência cardíaca de 150. Então você faz a amiodarona, sim, ali no pronto atendimento. Mas isso é caso de exceção. Legal, fiz o controle dessa frequência, a frequência baixou, está resolvido, posso dar alta para esse paciente. Simplesmente dar alta para ele? Não. É aqui que entra o conceito de fazer anticoagulação para o paciente com uma FA. Porque esse paciente, muito provavelmente, o paciente mais idoso, vai ter risco aumentado para fazer uma FA, para fazer um trombo, formar um trombo na aurícula esquerda e poder fazer um AVC. Então, para esses pacientes, existe a famosa classificação do Chades-Vasc, do score de Chades-Vasc. Você vai aplicar o score de Chades-Vasc, olhando, não precisa decorar, dá tempo de você consultar, vê lá. Se for acima de 2 pontos, alto risco, esse paciente merece anticoagulação. É claro que a gente sempre tem que pensar também que além de avaliar o problema de formação de trombo, o risco de fazer um AVC, esse paciente pode ter risco de sangramento. Existe um outro score chamado de RAS-BLED que você também pode usar. Se for acima de 3 pontos, é um paciente com alto risco de sangramento, só tem um detalhe. O RAS-BLED, mesmo alto, ele não anula e não contraindica necessariamente a anticoagulação, mas é um paciente que vai ter que ter um cuidado a mais. O que eu recomendo para você ali na frente desse paciente? Faz o CHA2VASC, deu alto risco, tem que anticoagular. Faz o RAS-BLED, deu alto risco no RAS-BLED, não anticoagula esse paciente, encaminha ele urgente para o cardiologista. Por quê? Com RAS-BLED alto, tem alguns parâmetros, por exemplo, disfunção renal, disfunção hepática, uso de medicações, paciente etilista, que dá para manusear, que dá para retirar esse paciente dessa condição, diminuindo o risco de sangramento, podendo então receber anticoagulação. Então, ó, alto risco no CHA2VASC, anticoagula, mas se for um paciente idoso, muito debilitado, problema renal, problema hepático, né, deixa, não anticoagula pelo risco de sangramento e encaminha urgentemente para o cardiologista. Quais as opções, então, para dar alta para esse paciente? Propranolol, 40 mg, 1-2 vezes ao dia, você pode passar para ele. Ou atenolol, 50 mg, também 2 vezes ao dia, uma boa opção. Tem também o metoprolol VO, pode passar se tiver disponível, Celozoc, nome comercial. E fazer anticoagulação. Agora, anticoagulação tem um detalhe. 2 opções, ou varfarina ou os DOACs. Anticoagulantes de ação direta. Problema dos DOACs, aqui falando especificamente da rivaroxabana, que é o mais em conta. A gente tem 2 mais em conta, da dabigatrana e a rivaroxabana. Rivaroxabana hoje, 100 e pouco, uma caixinha. Ainda é muito alto o preço. Se o paciente tiver condições de comprar, é a melhor escolha. Pode passar sem medo. Pode passar, porque vai ajudar 15 mg ali para o paciente estar de bom tamanho uma vez por dia. O problema é o custo. Outra opção, varfarina. Varfarina é chato para passar para o paciente. Por quê? É uma ação não previsível. Esse paciente tem que fazer o TAP, a cada 3 dias. Então, ele tem que estar voltando. Não pode simplesmente passar e vai embora. Então, tem que ter um cuidado a mais. Então, esse paciente, se tiver como comprar, padrão ouro. Passa lá o propranolol para ele, passa a rivaroxabana, dá alta e encaminha para acompanhamento ambulatorial com cardiologista, tá? Então, é assim que a gente faz com o paciente assintomático. Chega com uma FA e que você tenha uma visão além do alcance para poder prevenir que ele tenha sintomas relacionados com a frequência cardíaca e prevenir que esse paciente faça um AVC isquêmico. E olha que lindo isso, né? O cara veio lá por uma IVAS, por uma lombalgia, e sai realmente tratado, você já prevendo que ele pode ter complicações da FA, faz um tratamento adequado já inicial para esse paciente até ele passar no especialista. Fantástico. Isso sim é medicina, né? Vamos mais aqui. Doutor, diferença de emergência hipertensiva, urgência hipertensiva. Fico na dúvida. Essa, na verdade, é uma dúvida frequente, não é só de acadêmico. Quem está atendendo há um tempo, também, às vezes, a gente se pega, caramba, isso é uma urgência hipertensiva, isso não é uma urgência hipertensiva, emergência hipertensiva. O que você tem que ter na sua cabeça, de maneira geral, quando a gente fala de hipertensão arterial? Primeira coisa, quando chega um paciente hipertenso, é saber se é uma hipertensão verdadeira, vamos pensar assim, ou se é uma pseudo-crise hipertensiva. Porque qualquer pessoa pode apresentar uma elevação da pressão arterial. Esse é um ponto que a gente tem que entender. A pressão sanguínea não é constante. Não é assim, minha pressão é sempre 12/8. Não é sempre 12/8. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai dormir, tirar um cochilo depois de comer, a pressão vai cair. Faz uma corrida, uma caminhada, a pressão vai subir. Isso é normal. Essa é a fisiologia do nosso organismo de controle da parte circulatória. Então, nossa pressão não é estática. Toma um susto, a pressão vai subir. Está com dor, a pressão vai subir. Então, primeira coisa, chegou o paciente, está lá com uma pressão alta. Primeira coisa é saber isso. Olha, o senhor é hipertenso? Tem antecedente de pressão alta? Ah, não, doutor, não tenho. Está passando por alguma dificuldade? Agora, doutor, acabei de olhar aqui a fatura do cartão. Nossa, R$10.000 veio de fatura, não tenho nem 1.000 para pagar aqui, já não dá para parcelar, o coraçãozão acelera, a pressão chega lá dessa forma. Você vai pensar em passar antipertensivo para um paciente desse? Não. Poxa, não, ele não é hipertenso, tá passando um susto, uma situação ruim, chata ali. Ou então o paciente chega, doutor, minha sogra, fiquei sabendo, tá vindo aqui para casa, meu Deus, vai morar com a gente. Pô, a pressão vai chegar a 220, isso tá fácil. Coitado, isso aí não precisa dar antipertensivo para ele. Fazer recomendações, muda de casa. Mentira, brincadeira, você vai abordar o problema ali, tá com cefaleia? Age na cefaleia, passa um susto, tá com transtorno de ansiedade? passa algum ansiolítico, esquece de passar o famoso captopril sublingual, esquece disso, o paciente não é hipertenso. Esse é o primeiro ponto, então, você excluir pseudocrise hipertensiva. Segundo ponto, não, o paciente é hipertenso, legal, está lá fazendo ou não fazendo acompanhamento adequado e chega com uma pressão elevada. De maneira arbitrária, isso não vem de estudos, isso não tem uma explicação plausível, foi se instituído, olha só, arbitrariamente uma pressão acima de 18 por 12, a gente fala que esse paciente está ou em urgência hipertensiva ou em emergência hipertensiva. Então, na verdade, não é algo assim científico. Ah, se tiver 17, o paciente pode não estar com uma emergência hipertensiva, então. Não, pode estar com uma pressão de 16 e estar com uma emergência hipertensiva. Não é esse o ponto. Não é você se apegar tanto assim ao valor. É você pensar o seguinte, esse paciente que é hipertenso, que está apresentando um pico elevado, acima de 18, de sistólica e acima de 12 de diastólica. O que, que tem que virar automaticamente na sua cabeça? E de imediato, que é o mais importante na hora de atender esse paciente, excluir que ele esteja tendo uma emergência hipertensiva. O que, que é uma emergência hipertensiva, como o próprio nome fala? É alguma condição que aquele organismo está passando, alguma lesão de órgão-alvo, ou paciente infartando, ou paciente tendo um AVC, cefalopatia hipertensiva, dissecção aguda de aorta, agudizando uma doença renal crônica. Então, é alguma condição que algum órgão ou sistema está sofrendo junto com uma elevação da pressão arterial. Esse é o ponto, aquele paciente que chega lá com uma pressão de 220, fazendo edema pulmonar. Caramba, isso é uma emergência hipertensiva. Estou vendo que a pressão subiu demais, está sobrecarregando ali aquele coração, que ele não está conseguindo bombear o sangue, que está represando no pulmão, fazendo edema agudo de pulmão. Isso é uma emergência hipertensiva. Ou coraçãozão lá, pressão lá nas alturas, 200 de sistólica, coraçãozão bombeando, dissecando a íntima ali, ó, da aorta. Caramba, eu preciso abaixar urgente essa pressão. Isso sim a gente atua de maneira correta e adequada para o paciente. Nesses casos de emergência hipertensiva. É aqui que realmente a gente traz benefício para o paciente. Então chegou, primeira coisa que você tem que excluir são emergências hipertensivas, lesões de órgão-alvo ou sistemas sendo avariados junto com aquela pressão. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Caramba, tá com dor no peito? Faz um eletrocardiograma. Tá lá com dispneia? Faz uma ausculta, vê se tá fazendo um edema agudo de pulmão, porque se tiver, você já caracterizou como emergência hipertensiva. Tem algum déficit focal, algum déficit neurológico? É um AVC junto com uma pressão elevada, é uma emergência hipertensiva. Então a primeira coisa é isso. É você ouvir a queixa do paciente, examinar seu paciente, excluir que ele esteja tendo alguma lesão de órgão-alvo. Não, doutor, o paciente chegou, está com 20 de pressão, está com mal-estar, está com uma sensação ruim, não chega a ser uma dor no peito, uma sensação de aperto, assim, tá um pouco assim. Quer dizer, sintomas vagos, e é isso mesmo. Pronto, você faz seu exame físico detalhado, vê, pede um eletro, tudo mais. Não, não tem IAM, não tem AVC, não tem dissecção aguda de aorta, não tem edema agudo de pulmão, não tem nada disso. Exclui, esse paciente não está em emergência hipertensiva. Então, nessa condição que você excluiu emergência hipertensiva e o paciente está com sintomas vagos, é essa questão, isso sim você vai chamar que é uma urgência hipertensiva. Emergência, teve lesão, está tendo lesão. E urgência? Não, sintomas vagos. Está lá com algum desconforto, alguma coisa vaga. E aí, nessa situação, você caracteriza como urgência hipertensiva e pode atuar também, mas são atuações diferentes. Quando eu falo de emergência hipertensiva, tratamento, nipride, tridil, ponto, e metoprolol, injetável. Aqui nessa condição, emergência hipertensiva, tem que ter o paciente na mão. Não adianta ficar dando comprimido, não adianta. Preciso fazer venoso. Ou faço nitroglicerina, ou faço nitroprussiato. Nitroprussiato é mais potente, mais difícil de manuseio. Então, dependendo da sua realidade, dá preferência para nitroglicerina. Porque é mais fácil de usar, dá para usar em acesso periférico, dá para usar sem pressão invasiva, sem PAM, e dá para fazer em microgotas também. Então, pensa nisso. Pode usar qualquer uma das duas, tem algumas situações que você usa mais uma, mais outra, mas de maneira geral, tenda a preferir no seu dia a dia, para a sua realidade, tenda a preferir tridil, que é mais fácil de manusear, nitroglicerina. Agora, esse paciente não está em emergência hipertensiva, está em urgência hipertensiva, puxa, aqui eu posso passar cloridina. Ó, opções aqui para urgência hipertensiva. Cloridina, primeira opção, atensina, o nome comercial, 0,1 a 0,2 miligramas VO, com dose máxima de 0,6 e você pode ir repetindo a cada 20 a 30 minutos. Tomou um comprimido agora? Como que está a pressão? Baixou nada. faz mais um comprimido, mais um, até 0,6 miligramas ali nessas primeiras horas. Segunda opção, nifedipina. Nifedipina é uma excelente opção. Não é o Adalate sublingual. Adalate sublingual que furava, fazia gotinha sublingual, isso foi proscrito. É nifedipina oral. Você dá um comprimido para o paciente, pode repetir dali uma hora outro comprimido. Ou por último, o bom e velho captopril pode entrar na jogada aí 25 a 50 miligramas via oral. Não precisa fazer sublingual. Faz via oral e avalia. Outra opção. Isso é o que a última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia trouxe para urgências hipertensivas, trouxe essas três opções. Outra medicação que você pode usar, que não está na diretriz, mas que dá para ser utilizado no dia a dia, hidralazina via oral. Se você tiver 25 miligramas, pode usar também. Fora essas quatro, não usa nenhuma outra. Por que que não usa? Ah, posso usar furosemida? Poder pode. Vai ter um efeito bom para diminuir a pressão do paciente? Não. Então evita usar furosemida. O furosemida ele é diurético, ele abaixa muito, na emergência, abaixa muito pouco a pressão desse paciente. Então não vai surtir efeito. Propranolol, atenolol, posso fazer ele na emergência? Poder pode, mas é outra medicação, beta-bloqueador, tem um baixo poder para abaixar a pressão ali na emergência. Por isso que não adianta fazer, vou fazer metildol. Também não, se a gente for homem, evitar. Não, faça esses outros que eu disse, que está de bom tamanho e vai resolver muito bem para o paciente, muito melhor do que diurético, muito melhor do que beta-bloqueador. Tá legal? Então, a partir de hoje, não confunda mais emergência hipertensiva com urgência hipertensiva. Emergência tem lesão de órgão-alvo, urgência hipertensiva, não. E só para finalizar esse assunto, e aquele paciente que chega com uma pressão de 17 e está assintomático, ou está com uma dor no ombro, ele é hipertenso, está com uma dor no ombro, a famosa dor de cabeça isolada, está lá com uma pressão de 17, 16, precisa passar antihipertensivo na emergência para esse paciente? Não. Você trata a dor e encaminha ele para o ambulatório para fazer acompanhamento da pressão no ambulatório, tá? Eu sei que muita gente faz isso, e se não faz, também se é crucificado até pela própria equipe, pelo próprio paciente. Ah, mas como que você vai mandar embora um paciente com 17 de pressão? Pode mandar, ele não tem risco, mais risco do que você dando. Se você comparar um paciente que tomou o remédio ali, o famoso captopriozinho, e o que não tomou, a chance de ter qualquer complicação imediata é a mesma, não muda. Então, pode até passar para o paciente sabendo que você não está ajudando ele em nada. Em nada. Paciente assintomático, que não está em urgência hipertensiva, que não está em emergência hipertensiva, não precisa receber antihipertensivo no plantão. Ele deve ser encaminhado para o ambulatório e assim você ajuda muito mais esse paciente. Quando e como prescrever solução polarizante em hipercalemias? Hipercalemia é um tema que muita gente também tem dificuldade, é uma situação que realmente gera um estresse ali no atendimento, porque você sabe que é algo potencialmente letal para o paciente, ele pode simplesmente fazer uma ataque à arritmia, fazer alguma alteração, uma arritmia e fazer uma PCR. Então é algo que a gente tem que ter esse medo, no bom sentido, uma atenção especial diante desse paciente com urgência hipercalêmica. Como que a gente faz? E será que é só polarizante que precisa fazer para esse paciente? Qual que é o entendimento que você tem que ter sobre hipercalemia? Olha só, o potássio, ele tem muito pouca quantidade na corrente sanguínea, enquanto que a grande maioria do potássio no nosso organismo está dentro das células. Enquanto fora eu tenho um potássio de 4, dentro da célula eu tenho um potássio de 140. Olha que loucura, olha a diferença de potássio no meio intracelular e no meio extracelular. Aqui eu tenho 4, lá dentro, 140. E olha o esforço que o organismo faz a todo instante para manter essa diferença de concentrações, porque a gente sabe que, de maneira geral, a tendência por osmolaridade, a tendência por equilíbrio, é sempre ficar igual. De dentro e de fora fica a mesma concentração, mas o organismo não, ele gasta muito ATP, muita energia para manter essa diferença. Quando a gente pensa nisso, e sabendo que o potássio é fundamental para a despolarização das células, de maneira geral, no nosso organismo, e aqui focado para falar do coração, a gente sabe que o potássio entra lá no potencial de ação da célula para justamente ter diferença de carga, para fazer a famosa despolarização, contração do miocárdio, para fazer o coração bater, de maneira simplificada. Com isso, como ele depende dessa variação, pensa o seguinte, dentro que eu tenho 140 mEq, se eu tiver uma variação, por exemplo, de 5 mEq, foi para 135 ou foi para 145, vai dar problema para essa célula? Não, eu tenho um monte lá dentro, tenho 140. Se variar lá dentro da célula, não dá diferença alguma. Agora, peraí, e do lado de fora da célula? Do lado de fora da célula eu tenho 4 mEq. Se eu tirar um, puxa, já dá diferença. Olha só, já tirei aqui 25% aqui, ó, numa tacada só. Por isso que variações pequenas do potássio podem ter impactos grandes para o paciente. É aqui que a gente tem que ter atenção. E é essa uma diferença que você vai colocar na sua cabeça para sódio. Qual que é a questão do sódio? O sódio é o inverso. Tem uma quantidade absurda de sódio fora da célula, 140, enquanto eu tenho uma quantidade de sódio dentro da célula muito baixa. Dentro da célula, pensa assim, ó. A célula controla muito bem aquilo que ela tem dentro dela. Então, difícil ter alterações de concentração, tanto de sódio e potássio, dentro da célula. É difícil, porque ela mantém o controle. E na corrente sanguínea? Não. A gente sabe que vários fatores influenciam na dinâmica da corrente sanguínea. Então, o organismo pode perder sódio, pode perder potássio, com um controle muito mais difícil do que a célula faz. Com esse entendimento, quando você compara, então, sódio e potássio, fora, no meio extracelular, eu tenho muito pouco potássio, mas eu tenho muito sódio. Por isso que numa variação de 5 de sódio, não dá nada para o paciente. Está lá com 140 de sódio, vai para 135. Dá problema? Não, zero. Porque eu tenho um monte, e o sódio também entra no potencial de ação. Mas aí só um pequeno detalhe, eu não vou aprofundar na parte de hiponatremia ou hipernatremia, mas um pequeno detalhe, que o sódio, o problema, e você coloca isso na cabeça para quando você estiver estudando hipo ou hipernatremia, você não esquecer nunca mais. O sódio, quando sofre variação, não influencia de nada para contração cardíaca, para despolarização, em nada. Ele tem muito, mas no que ele influencia? Na água. Então, quando eu tenho o problema do sódio, na verdade, o problema não é o sódio. O problema é a água, porque é o sódio que coordena a quantidade de água no meio intra e no meio extracelular. A célula não consegue vencer essa força do sódio. Então, quando eu mudo a concentração, estava 140 de sódio, caiu para 120, meu Deus, o problema é o sódio? Não, o problema é a água, que como está com uma quantidade aqui, ó, começa a entrar muita água na célula, mesmo a célula não querendo. Então, esse é o grande ponto. Quando eu tenho distúrbio do potássio, o problema é o potássio. Quando eu tenho distúrbio do sódio, não, o problema é a água. Focando na parte do potássio, essa dinâmica do potássio de fora para dentro da célula pode ser influenciada por vários fatores. E esse é o entendimento que você tem que ter para conduzir esses pacientes aqui focado em hipercalemia. Quando a quantidade de potássio começa a aumentar no meio extracelular, o organismo tem meios e a gente também consegue influenciar para fazer esse potássio entrar para dentro da célula. Qual que é o perigo desse paciente com uma hipercalemia? Fazer alteração cardíaca. Isso subitamente. Então, toda vez que o paciente chega com potássio acima de 6,5, eu falo que esse paciente está com uma urgência hipercalêmica. Ou, se ele tiver com potássio acima de 5,5, acima de 6, e tendo alguma manifestação sistêmica, principalmente fraqueza, fadiga e paralisia, ou alteração eletrocardiográfica, esse paciente já está falando para você, meu Deus, já está tendo complicações por conta desse nível de potássio. Precisa agir imediatamente. Quando a gente pensa nisso, poxa, se ele está com muito potássio, o que, que seria o melhor, o ideal, assim? Tirar esse excesso de potássio. Legal, esse é um pensamento bacana. Ele não está com muito potássio? Tá. O que, que é o melhor de tudo para esse paciente? Eu tirar fora esse potássio. Aí que está o detalhe e o grande problema. Para eu tirar fora esse potássio, não é subitamente. Por quê? Depende da função renal. O rim é que faz esse papel de jogar o potássio para fora. Tem como eu chegar para esse rim e falar assim, ô rinzão, vamos jogar potássio para fora aí? Você faz isso em 2 minutos? Porque se demorar muito, ele vai fazer uma arritmia. Não tem como fazer isso. Por isso que nessa situação de urgência hipercalêmica, esse paciente, a gente precisa proteger esse coração. Esse é o ponto, para dar tempo da nossa atuação de tirar o potássio para fora. Então, a partir do momento que você estiver de frente com o paciente com uma urgência hipercalêmica, você vai pensar em 3 etapas. Primeiro, proteger o coração. Segundo, esconder o potássio do coração. E terceiro, aí sim eliminar o potássio da vida do paciente, aí do organismo do paciente. Então, ó, põe na sua cabeça essas 3 etapas, você não vai encontrar lugar nenhum dessa forma que eu explico. Pensa assim, ó. Primeiro, proteja o coração. Segundo, esconda o potássio. Terceiro, manda embora o potássio. O que é proteger o coração? Gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio, ele faz uma proteção na membrana. Então, ele deixa aquele, como se a gente criasse uma capaça, como se a gente pegasse ali, ó, e tampasse, fizesse com que o coração não visse mais que está com o potássio muito alto. Então, essa é a primeira conduta, gluconato de cálcio. Tem dois tipos de cálcio, né? O gluconato e o cloreto. O cloreto, ele causa muita flebite. ele é 3 vezes mais concentrado que o gluconato, então tem que ter um certo cuidado para fazer cloreto de cálcio. Agora, o gluconato de cálcio, esse pode fazer sem medo. Frasquinho, 10%, 10 ml, como que a gente administra para o paciente? Idealmente, você dilui uma ampola de gluconato de cálcio num sorinho glicosado de 100 e corre lá em 5 minutos para o paciente. Mas se o paciente tiver com alteração eletrocardiográfica, tiver muito sintomático, muito ruim, você pode fazer direto, sem diluir, desde que faça lento. Claro que esse paciente vai estar monitorizado, vai estar na emergência, com o eletrodo, você olhando no eletrocardiograma, com certeza olhando no monitor, e vai fazendo lento, 3, 4 minutos ali, ó, de uma ampolinha de gluconato de cálcio. Esse efeito é fugaz. 30 minutos a uma hora é o máximo que ele vai estar protegido. Depois disso, se você ainda não conseguiu ir eliminando o potássio, você pode ir repetindo. Vai repetindo para proteger esse coração, até ele ir para diálise, eu vou falar disso até ir para diálise, até usar Sorcal, que é a última escolha, mas enfim. Então, primeira coisa, gluconato de cálcio, proteção do coração, dessa forma que eu expliquei. Segunda coisa, esconder o potássio. Esconder, por quê? Se o coração não estiver vendo que está com muito potássio do lado de fora, legal. Eu já tampei um pouco o olho dele com o gluconato de cálcio. Agora eu preciso esconder, joga potássio aí para dentro das células, o coração não vai ver. Então, nessa situação, a gente tem algumas possibilidades. Primeira delas, famosa solução polarizante. Na solução polarizante, a insulina, ela ajuda a entrar glicose dentro da célula e também entrar potássio. E por que isso? Pensa só, a insulina não é para jogar a glicose para dentro da célula, para que a célula use aquela glicose? Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa contração do músculo, além da glicose entrando, para a contração adequada, vai precisar entrar potássio para ajudar a célula a funcionar bem. Por isso que a insulina tem essa capacidade de fazer a glicose entrar e também faz o potássio entrar dentro da célula. Mas olha só, isso é temporário. Você dando insulina para o paciente vai fazer o potássio entrar, mas dali a algum tempo esse potássio vai voltar a sair de novo. Porque o organismo vai ver, a célula vai ver, opa, entrou potássio aqui, mas eu não estou precisando de potássio aqui dentro. Vai mandar de volta para fora. Então é para ganhar tempo. Polarizante é uma delas. Como que a gente faz a solução polarizante? Glicose 50%, 100 ml, que vai dar aí 50 gramas de glicose, então você pega 100 ml e mistura junto com insulina regular 10 unidades e corre ali para o paciente 20 a 30 minutos. Coloca a solução, então, 10 ampolas, pega essa soluçãozinha, 10 ampolas, joga a insulina regular ali dentro, 10 unidades e coloca para correr para o paciente. E claro, vai ficar controlando de uma em uma hora a glicemia para evitar que esse paciente faça hipoglicemia. Dentro de 2 a 4 horas, você pode repetir, mas tem que ter um certo cuidado com a insulina, principalmente por causa disso, desse paciente fazer hipoglicemia. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente pode fazer, beta 2 agonista, salbutamol, fenoterol. Qual que é o problema? A dose é muito alta que tem que ser feita e o paciente geralmente não tolera. Não adianta colocar 10, 20 gotinhas de Berotec Atrovente ou lá 2, 4 borrifadinhas aqui, que não vai resolver. O ideal é fazer doses bem elevadas, 80 gotas de fenoterol, 80 gotas ou 80 gotas de salbutamol. Caramba, vai taquicardizar demais o paciente. E quando a gente pensa num paciente com uma hipercalemia, é um paciente que geralmente está debilitado. Tem alguma condição que está deixando ele com essa hipercalemia. Então, esse é um paciente que provavelmente não vai tolerar uma dose muito alta. Ah, mas doutor, não posso lá colocar 20 gotinhas aqui, está fazendo. Poder pode, vai ter efeito? Não. Você vai estar realmente escondendo o potássio? Não vai. Então, fazer por fazer, se realmente não vai funcionar, evita fazer, evita. Faz a polarizante. Uma outra substância que pode ser usada, bicarbonato de sódio. Só que o bicarbonato tem que tomar cuidado, porque ele tem um excesso de sódio e pode causar uma... Se você não tiver ali como dosar o pH do paciente, pode levar o paciente a uma alcalose. Então tem que ter um certo cuidado. Mais fácil, mais aí para o dia a dia, polarizante é a que a gente geralmente usa. Então, protegi o coração com gluconato de cálcio, fiz polarizante escondendo o potássio dentro das células e parto para a última, que é eliminar o potássio realmente do organismo. 3 possibilidades para eliminar o potássio do organismo. Primeira delas, diálise. O paciente fazer hemodiálise lá para a máquina retira o excesso de potássio. Então, naquele paciente que chega, que tem um antecedente já, que é dialítico, dá preferência para isso. É o paciente que já está fazendo diálise, já está com catéter, já está com fístula ou peritoneal, dá preferência para diálise nesses casos. Segunda possibilidade, diurético. Diurético ajuda a esfoliar, diurético de alça aqui, furosemida, porque além de mandar o sódio embora, manda o potássio junto. Então pode usar 40, 80 miligramas de furosemida com bastante cautela, ver se esse paciente está hipervolêmico, se ele tem função renal. Ah, o paciente lá no rim não funciona. Não adianta você fazer diurético, não vai surtir efeito. Então precisa estar com a função renal ok, funcionando, e tomar cuidado para não esfoliar demais volume desse paciente, tá? Mas é a segunda possibilidade. E a última possibilidade, que assim, é o que menos é o menos efetivo ali de imediato, é o famoso Sorcal, resina de troca. Sorcal você dilui um envelopezinho, idealmente faz com manitol, porque ele é muito constipante. Então dilui em 100 ml de manitol, faz o paciente tomar, porque o Sorcal vai lá e puxa potássio da parte do trato gastrointestinal, manda embora. Mas ele é o que menos tem efeito. Mas são as três possibilidades que a gente tem de eliminar potássio desses pacientes que chegam em urgência hipercalêmica. Então a partir de hoje, nunca mais esqueça. Três medidas na urgência hipercalêmica: proteger o coração, gluconato de cálcio, esconder o potássio polarizante. E por último, jogar fora do organismo aquele potássio, ou através de diálise, ou através de furosemida, ou ainda Sorcal. Tá legal? Manejo de dor no pronto atendimento. Essa é outra dúvida que eu recebo com frequência. Doutor, o que a gente passa? Chego lá, um paciente está com dor, passo analgésico, passo anti-inflamatório, parto para opioide. Como escolher, quando escolher essas medicações, posso fazer associações? Primeira coisa que você tem que entender, dor, ela é um sintoma. Ela está traduzindo algum problema. Então, na verdade, o nosso pensamento tem que ser no problema. Por exemplo, chegou um IAM. Chegou lá, tá dor no peito. Poxa, eu vou ficar combatendo a dor? Ah, não, vou passar morfina, vou passar anti-inflamatório, passar dipirona. Não, aquilo é um sintoma. Eu não posso combater o sintoma, eu tenho que combater a causa. Primeiro ponto que você vai se atentar, então, qual é a causa dessa dor? Ah, uma dor abdominal intensa, o paciente está lá sudoreico, mau estado geral, uma dor abdominal, você vai lá e examina aquele abdômen, mas não tem peritonismo, está um abdômen relativamente inocente. Ah, vou tacar morfina aqui, e é um abdômen agudo isquêmico. Paciente fazendo lá uma trombose mesentérica, isquemiando o intestino, por isso que está com a dor absurda, com repercussões já, esse paciente faz uma baita acidose, processo inflamatório intenso, e eu vou estar preocupado com a dor? Claro que fazendo o diagnóstico, a gente vai depois dar medicação para a dor, sem dúvida, mas o foco principal é na causa da dor. E diante disso, você também vai ter que classificar se essa dor é aguda ou crônica, porque o seu raciocínio muda. Uma coisa é o paciente que está chegando ali no pronto atendimento com uma lombociatalgia aguda, começou hoje, travou a coluna, está lá, você já excluiu as red flags, já excluiu causas potencialmente perigosas para o paciente, excluir. É uma lombociatalgia ali, ó, raiz. Poxa, é um quadro extremamente agudo. Então eu vou focar, direcionar o meu atendimento pensando nisso. Ou, não, paciente com doença oncológica, paciente fazendo tratamento, está com metástase óssea, está tendo muita dor, ou tumor cresceu na pelve, por exemplo, está comprimindo inervação, está tendo dor, é um tumor de pâncreas, comprimindo o plexo celíaco ali, dando muita dor para o paciente. Poxa, seu raciocínio é outro, é uma dor crônica. Então, primeira coisa, pensar na causa. Segunda coisa, aguda ou crônica. E aí, baseado nisso, você vai para a famosa escalinha da OMS, recomendação aí, para você sempre ter em mente, como se fosse uma escadinha realmente. Primeira linha de medicações, analgésico. Segunda linha de medicações, aqui analgésico, dipirona e paracetamol. Segunda linha de medicações, anti-inflamatórios. Terceira linha, opioide fraco. Quarta, opioide forte. Então, cada degrau desse, você vai raciocinar dessa forma, subindo. Dor fraca, você usa aqui só analgésico. Fraca, moderada, além de fazer analgésico, faz associação com anti-inflamatório. Tem uma escalinha de dor chamada de EVA, que é uma reguinha que mostra lá dor de 1 a 10, porque vamos lembrar que dor é subjetivo, então você tem que ter algum mecanismo para o paciente poder quantificar o tanto que ele tem de dor. E essa é uma reguinha legal, você pode pôr no celular e mostrar para o paciente, falar, ó, sua dor, olhando para essa reguinha aqui, ela está em 1 ou ela está em 10? Ou ela está mais próxima de 1 ou ela está mais próxima de 10? E assim o paciente gradua para você. Como dor é subjetivo, a gente precisa tentar, da melhor maneira possível, colocar isso objetivamente. Então, mostra a escalinha para ele e dessa forma você consegue entender a dimensão e não subestima a dor do paciente. Como é subjetivo, ah, esse paciente não está com dor não, puxa, já vi isso, inclusive, com paciente oncológico, caramba, paciente com dor neuropática, paciente com dor, urrando de dor, ah, não deve estar com tudo isso de dor. Não subestima a dor do paciente. Então faz isso, analgésico, anti-inflamatório, não resolveu, parte ou para opioide fraco ou para opioide forte. E aqui está um grande detalhe, a gente faz associação de analgésico com anti-inflamatório, ok, mas não pode fazer associações entre opioides, não pode. Você começou a usar um, é aquele que você tem que usar, porque senão perde o parâmetro da resposta e aquele paciente pode evoluir com efeitos colaterais muito mais rápidos. Ah, estou lá fazendo morfina, não, agora eu vou fazer fentanil, agora eu vou fazer metadona. Não, você vai perder o parâmetro. Então, começou com opioide, tem que ficar com aquele opioide. Não misture vários opioides. Então, faz dipirona, faz anti-inflamatório, claro, estando atento a contraindicações. Ah, o paciente está com discrasia sanguínea, o paciente tem uma úlcera péptica, eu não vou usar anti-inflamatório, eu pulo essa etapa. Mas, de maneira geral, entende essa escadinha. E aí você vai escolher opioide fraco. No dia a dia é o tramadol. Tem o tramadol e a codeína. Codeína não vai ter no pronto atendimento, vai ter tramadol. Então você usa tramadol, 50 a 100 miligramas, lembrar de associar um antiemético, que ele é extremamente, causa muita náusea. Então você parte para tramadol ou então parte para morfina. Deixa fentanil para casos selecionados. O ideal mesmo é usar boa e velha morfina no pronto atendimento. Existem outros opioides muito melhores, sem dúvida alguma, para a parte ambulatorial, mas ali para emergência, morfina está de bom tamanho. Então segue a escalinha, dependendo do tipo de dor. Se for dor crônica, o paciente já está fazendo uso, você vai precisar partir direto para opioide. Ah, já está usando em casa, tem que fazer dose de resgate. Então pensa nisso, pensa na escalinha, que assim você vai manuseando conforme vai tendo a resposta do paciente. E para finalizar, quando a gente fala de morfina, não tenha medo de morfina. Eu particularmente prefiro muito mais passar morfina para o paciente do que tramadol. É claro, quando tem indicação, pelo amor de Deus. Eu vou sair e falar, ah, aqui, bateu o dedinho, está com um pouco de dor, vou passar morfina. Não, mas quando for usar algum opioide, eu prefiro geralmente usar morfina, pelo simples motivo de que eu consigo titular. Como assim? Faço 2 miligramas, a morfina tem uma meia-vida de ação muito rápida, 4, 5 minutos ela está agindo. Então eu já consigo quantificar se esse paciente respondeu ou não aquela dose. Quando eu faço tramadol, não. Primeiro, tramadol eu vou ter que deixar correndo em 30 minutos, 20 a 30 minutos, causa muita náusea. Ele demora mais uns 30 minutos para começar realmente a ter um efeito. Ah, fiz 50 miligramas de tramadol. Uma hora depois o paciente me xingando lá ainda com dor. Faço mais 50. E aí, se não resolveu? Não tem como fazer mais, já fiz dose máxima, vou ter que esperar 4, 6 horas para fazer uma nova dosagem de 100 miligramas. Então eu perco isso, agora com morfina não. Faço 2 miligramas, melhorou? Não, dali 5 minutos. Faço mais 2. Até quanto? Não tem dose máxima. Ah, mas o paciente não pode fazer insuficiência respiratória? Doses muito elevadas. É esse grande medo que a gente sai de morfina da faculdade, que é besteira. O paciente, para fazer insuficiência respiratória, tem que chegar fazendo uma dose muito alta, que você não vai ser inconsequente de fazer essa dose alta de imediato. Vai fazendo pouquinho. E antes mesmo de evoluir para insuficiência respiratória, esse paciente, principalmente, vai começar a apresentar prurido, vai ter coceira, vai começar a ficar com sonolência, vertigem e náusea. Então eu não vou esperar ele tudo isso e vou ainda fazendo mais morfina até ele rebaixar? Não. Começou ali, fiz ó, 6 miligramas, 8 miligramas, o paciente começou a ficar com vertigem, está com um pouco nauseado, parei, opa, é o máximo que eu estou conseguindo aqui, ó, até 8 miligramas. Não vou passar mais que isso, porque aí sim ele pode evoluir pior. Então não tenha medo de morfina. É uma medicação segura, claro que tem suas devidas indicações, tem contraindicações também. É um opioide, não é brincadeira, não é uma medicação assim para sair passando a todo instante, mas não tenha medo para fazer. Vamos mais aqui para tentar responder o máximo possível. Aproveitando essa de dor, o que receitar para paciente com cervicalgia, famoso torcicolo no pronto atendimento? Nesses casos, dorsalgia de maneira geral, cervicalgia, dorsalgia e lombalgias, a gente tem que ter um entendimento de excluir causas mais graves para esses pacientes. São as chamadas red flags. O paciente chegou, além da dor, está tendo alguma manifestação neurológica? Esse é o primeiro ponto, isso é importantíssimo a gente avaliar. Tem déficit focal, está tendo alteração de sensibilidade, por quê? Isso já indica algo mais grave. Ou está tendo algum sintoma sistêmico? Está tendo febre, calafrio, mal-estar, confusão mental, alteração do nível de consciência. Opa! E aqui pensando principalmente em cervicalgia, por quê? Um dos diagnósticos diferenciais de cervicalgia é a gente pensar nesse paciente fazendo uma meningite. Então eu tenho que avaliar esse paciente como um todo. Ele falou, doutor, nossa, acordei meio travado, é bem característico do torcicolo, né? O paciente apresenta dificuldade de mobilidade para um dos lados da cabeça. Doutor, nossa, começou fraco, foi piorando, estou sentindo aqui, geralmente ele mostra trapézio ou esternocleido. Está aqui, ó, tá travadão, não consigo nem virar aqui. Ó. Quando vai virar a cabeça é clássico, né? Ele vira o corpo junto, assim, ó. Todo mundo aqui já teve um torcicolo. Então, nessa situação, pergunta se não está tendo nenhum outro tipo de manifestação, se não tem uma manifestação neurológica, se não está tendo febre, mal-estar, faz aqui ó, a manobra para ver se está tendo meningismo, importante, avalia esse paciente, não, excluiu red flags. Legal, é realmente uma cervicalgia pura, raiz, padrão, a torcicolo. O que a gente prescreve para esse paciente? Base do tratamento, anti-inflamatório. Essa é a melhor medicação, sempre tem que ter na prescrição, algum anti-inflamatório. Pode ser não seletivo da COX-2, pode ser seletivo ou pode até ser super seletivo se o paciente não for idoso. Aqui, que eu gosto de usar muito nimesulida, acho que é um excelente anti-inflamatório, 100 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, está de bom tamanho. Meloxicam é um bom anti-inflamatório, 15 mg uma vez por dia. Pode usar o ibuprofeno, que é o que mais vai ter nos locais aí, geralmente, para o paciente pegar, 600 mg de 8 em 8 horas. Pode usar naproxeno. Naproxeno dá para fazer uma dose de ataque de 500, depois de 250, de 12 em 12 horas. Enfim, prefira aí o que você tem mais acostumado de anti-inflamatório. Se quiser um super seletivo, Celecoxib, uma excelente opção, 100 mg. O nome comercial, um dos mais baratos, é o Cox. Sem problema aqui esqueci como é que fala o termo, não tenho nada com o laboratório que produz, nada disso. É só um que é mais em conta mesmo. Mais de um pouquinho, 20 e poucos reais, você compra Celecoxib, um excelente anti-inflamatório, super seletivo da Cox. 100 mg de 12 em 12, só lembrando que se for Celecoxib, tem que fazer receita branca dupla, porque uma vai ficar retida na farmácia. Enfim, vai passar um anti-inflamatório. Pode acrescentar analgésico, recomendo, ou dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, ou paracetamol 750 mg de 6 em 6, junto. E ó, passa, não tem comprovação, mas relaxante muscular é bacana para essa situação. De relaxante muscular do dia a dia, você tem duas opções. Ciclobenzaprina, que vende isoladamente, 5 mg ou 10 mg. Tem vários nomes comerciais, Miozan, Mioflex, o Musculare. Essa é uma opção. Outra opção, carisoprodol. O carisoprodol não tem formulação isolada, ele vem em associações. Por exemplo, o Dorflex tem, que é o nome comercial, de dipirona, cafeína e carisoprodol. Ele tem na formulação o carisoprodol. Outro, Tandene, Tandrilax, esses já vêm com anti-inflamatório, com analgésico e com relaxante muscular. É uma boa opção, custo barato, esse também pode ser utilizado, tá? Então, anti-inflamatório, analgésico e relaxante muscular. Fora isso, se quiser passar lá os sprayzinhos, Calminex, Dorflex Ice Hot, o próprio Salompa, pregar, pode também. Pode passar aí que vai ajudar a dar um alívio aqui numa coisa tão, tão ruim. Mas a base do tratamento precisa ser o anti-inflamatório, tá bom? Vamos mais aqui. Cadê? Cervicalgia, falei. Manejo de dor também, cadê? Paciente com provável AVC, às 6 horas, como conduzir? Então, você está lá no seu local de atendimento, chega um paciente com déficit focal súbito, nas últimas, com mais de 6 horas de evolução. E aí, já tem lá, puxa, e agora? Tem alguma coisa para fazer para esse paciente? Ou simplesmente não, já passou o time? Vamos lembrar que o time para poder fazer fibrinolítico nos casos de AVC isquêmico é até 4 horas e meia. Preferencialmente até 3 horas, podendo para casos selecionados, até 4 horas e meia. Ah, você está lá, já faz 12 horas, o paciente mora na fazenda, dificuldade para chegar, chegou, já passou o time, se for AVC isquêmico, já passou a hora para poder fazer trombólise. E aí, como conduzir esse paciente? Primeira coisa, colocar na emergência, sem dúvida alguma, monitorizar esse paciente, oximetria, manter uma saturação acima de 90, se não tiver abaixo disso, não precisa colocar oxigênio, cabeceira sempre elevada. Ah, mas não tem aquela história de oxigenação, dificulta a oxigenação do cérebro? Não, isso é besteira. O risco desse paciente de ficar na horizontal ou com a cabeça para baixo, de broncoaspirar, é muito mais prejudicial para o paciente. Então, sempre cabeceira elevada, emergência. Inicialmente, você até deixa esse paciente em jejum para avaliar como que vai ser a evolução. Para depois pensar, para ver se ele tem capacidade de deglutir, se não tiver, vai passar uma sonda, eu vou falar disso. Mas então, ó, cabeceira elevada, dieta zero, oxigênio, somente se tiver com uma saturação menor do que 90. E aqui nessa situação, a gente tem que ficar atento com os 3 Hs e controlar isso muito bem. Primeiro deles, hipertensão. Segundo, hiper ou hipoglicemia. E terceiro, hipertermia. São as 3 situações que a gente vai manusear desse paciente que já perdeu o time para tratamento. Mas eu preciso pensar também que todo paciente que chega com AVC precisa de uma tomografia. Não tem como, somente pela clínica, você fechar o diagnóstico se é AVC isquêmico ou hemorrágico. A gente sabe que na maioria das vezes o AVC isquêmico, 87% dos casos, e que ele tem uma evolução mais, menos intensa, vamos assim dizer, do que o AVC hemorrágico, que acaba cursando, como você falei, intensa, às vezes meningismo, o paciente faz crise convulsiva. A gente sabe disso, que é ali no dia a dia, mas não dá para fechar o diagnóstico, bater o diagnóstico somente pela clínica. Não deve fazer isso, o paciente precisa de tomografia. Então, você já pensando nisso, vai encaminhar esse paciente, vai estar num local onde não tem tomografia, você vai encaminhar esse paciente. E até ele conseguir a vaga, é outra conversa aqui, se vai conseguir ou não vai, enfim, você tem que fazer a sua parte. Até ele ser encaminhado, você vai cuidar desses três Hs. Hipertensão, cabe um adendo aqui. Como você não sabe nessa fase inicial se esse paciente está tendo um AVC isquêmico ou hemorrágico, a gente tem que ter cautela no manuseio dessa hipertensão. Se o paciente for para fibrinólise, a gente precisa deixar essa pressão abaixo de 18, a sistólica. Se ele não for para fibrinólise, você pode deixar ele até 22, mas desde que eu saiba que isso é isquêmico. Então, como ele já perdeu o time, não vai para fibrinólise, mas eu não sei ainda se é AVC hemorrágico ou isquêmico, e como a maioria das vezes é isquêmico, eu vou preferir não reduzir essa pressão. Você, ó, se tiver abaixo de 22, não mexe, vai reduzindo aos poucos em 24, 48 horas. Então, espera primeiro para ver como esse paciente vai evoluir, para ver se ele está aceitando coisa via oral, se ele consegue deglutir, né, dependendo do déficit focal que ele tiver, para depois você, a partir de algumas horas, passar a introduzir medicação oral. E aí pode introduzir qualquer uma, um bom velho captopril, pode usar clonidina, nifedipina. Se tiver refratário, pode entrar com nitroprusiato, tendo muito cuidado. É uma medicação que tem que ter muito cuidado, porque se você abaixar demais essa pressão, você vai prejudicar o paciente. Então, entenda bem que esse controle de hipertensão é uma... A gente, de certa forma, permissivo, a gente permite que esse paciente fique hipertenso. Eu vou atuar mesmo se tiver acima de 22. E detalhe, se tiver acima de 22, é nitroprusiato tratamento. Segundo ponto, hiper ou hipoglicemia. O ideal é deixar a glicemia desse paciente acima de 80, acima de 100 e menor do que 180. Então, tentar manter esse controle, vai ficar em jejum, paciente muito magrinho, coloca glicose no soro para não deixar ele fazer hipoglicemia. E só um detalhe aqui, ó, paciente com AVC, não faça soro glicosado isolado. Não faz. Faz soro fisiológico e acrescenta dentro a glicose, tá bom? Porque senão o soro glicosado pode piorar edema cerebral. E por último, hipertermia. Vamos lembrar que nesse caso, paciente tendo um AVC é uma situação de estresse para o organismo, com liberação de muito pró-inflamatório. Então, nessa condição, o paciente pode apresentar febre. E claro que você vai pensar, paciente tendo febre, pensar também em diagnóstico diferencial para infecções, com certeza, mas pensar que é por conta da inflamação que ele está fazendo febre. Se fizer, você faz dipirona para baixar a temperatura, tá? Então você vai deixar ali, avaliar a parte de comida, se consegue deglutir. Se tiver equipe multidisciplinar, chamar a fisioterapia, chamar a fono para avaliar a deglutição, se tiver disponível, né? E vai encaminhar esse paciente. Ele vai ficar lá com você até encaminhar para conseguir fazer tomografia. Como você não tem o diagnóstico, não faz AS para o paciente, a não ser que ele tenha feito a tomografia, já viu que não é hemorrágico, aí sim você está autorizado a passar AS e acrescentar o clopidogrel, tá? Então aqui você faz, sabendo que é isquêmico, você pode fazer a associação dupla antiagregação. Então, de maneira geral, faz o AS e o clopidogrel, se ele for transferido rápido, espera para o especialista avaliar se vai introduzir, quando vai introduzir o segundo antiplaquetário, tá bom? Mas de maneira geral é assim que a gente conduz AVC. Eu vou para a última, porque senão não vai dar, né? Faltou de drenar abscesso, DPOC e também tinha separado de manitol. Eu vou para a última aí, fica essas outras perguntas para o próximo podcast. Como e quando drenar abscesso no pronto atendimento? É outra coisa que chega todo dia, o paciente chega com abscesso. E aí, vou drenar todos os casos? E quando for drenar, como fazer essa drenagem? Então, olha só, o paciente chegou. Primeira coisa que você vai avaliar para saber se vai drenar ou não é se tem ponto de flutuação. Ah, legal, mas o que é esse bendito tal ponto de flutuação que eu sempre ouço falar e não sei ali na hora que estou de frente com o paciente? É simplesmente, de maneira bem simples, é você olhar o local que tem um ponto que está amarelinho, vendo que tem pus ali, que a pele está fininha já e que tem possibilidade de drenar. Só de você olhar, você fala, caramba, isso aí está quase saindo. É esse paciente que você vai drenar. E ali no pronto atendimento mesmo. Chegou abscesso, precisa drenar. Não adianta passar só o antibiótico que não vai chegar no meio do abscesso. Então é importante sim você drenar. Agora, se ele está todo endurecido, você faz a palpação, está todo hiperemiado, vermelho, endurecido e não tem uma área mais molezinha, vamos assim pensar, não adianta ficar cutucando que não vai ter pulso para sair. Então, nesse caso, você não faz a drenagem. Aí sim, você vai passar o antibiótico, pedir para o paciente voltar em 48 horas e reavaliar, tá? Então, chegou, tem ponto de flutuação, vai drenar, alta com antibiótico. Chegou, não tem ponto de flutuação, alta com antibiótico e volta 48 horas. E quando for drenar, como drenar um abscesso? Tem aquela história, ah, faço anestesia, não faço, porque não pega direito. Claro que vai fazer, sempre faz, porque um pouquinho que pegar, um pouquinho que funcionar, aliviar para o paciente é muito melhor. Muito melhor. Tem casos até que a hora que você faz anestesia, ele já drena. De tão fininho que está a pele ali por cima, você já usa a mesma agulha, faz ali, puf, já drenou. Então, já drenou, ok. Mas sempre que possível, faça assim. Um adendo. Paciente com hidradenite. O ano que eu servi a Marinha, em 2007, muito calor lá em Corumbá, muito, muito. Quem conhece, divisa com a Bolívia, é muito quente Corumbá. Quando é frio, mas quando é calor, é absurdo de calor. Muitos soldados chegavam lá com hidradenite, muito, porque fica com a farda, solzão, suan, enfim. Acabava chegando lá com hidradenite, que é o abscesso que dá na região axilar. Esses, principalmente, faz anestesia, porque geralmente ele é um pouco mais profundo. Faz anestesia, pelo amor de Deus, não vai com bisturi lá direto sem anestesiar, coitado. Então faz anestesia, lidocaína 2%, vai lá, anestesia ali, ó, bem onde você for drenar. E aí, dica bem prática para o dia a dia para drenagem. Ou você usa um bisturi, ou usa a agulha 40x12, aquela agulha rosa, que é a mais grossa. Se for usar o bisturi, se tiver disponível, lâmina 11. Tem lâmina 11, lâmina 15, lâmina 21 e 24 são as mais frequentes aí no dia a dia. Por que a 11? A 11 é aquela bem pontuda. Puxa, ideal, ideal, laminazinha 11, não precisa nem do cabo do bisturi, você pode pegar só a lâmina mesmo, fazer, introduz ali no local e dá até uma viradinha, anestesiou já, põe, introduz e vira, pronto, já vai ser suficiente para drenar. Ou pega a agulha 40x12, põe numa seringa, coloca e tenta ir aspirando, é outra possibilidade também. Sempre recomendo ir com o bisturi, é melhor, mais eficiente, tá? Faz uma incisãozinha pequena, o suficiente para poder drenar. Às vezes, dentro, ficam algumas cavitações. E aí você pode pegar uma pinça Kelly, introduzir ali, vai dar dor, mas introduz, dá uma divulsionada para ajudar a drenar o máximo possível, porque isso vai fazer a diferença para o paciente. E aí fez a drenagem, legal, não sutura, não dá ponto, é o que a gente quer, sair o pus. Imagina, você fez lá a incisão, ah, agora na alta eu vou dar ponta. Puxa, ferrou tudo o que você queria. Não. Toda alta para o paciente aberto, coloca curativo, explica para fazer compressa com água morna várias vezes por dia e passar antibiótico para casa. Qual? Ceflexina, um antibiótico mais simples aí para isso. Pega bem estáfilo, que é o que geralmente está relacionado com abscesso. Faz ceflexina, 500mg de 6 em 6 horas ou 1 grama de 12 em 12, 7 dias. É o suficiente, tá? Então é dessa forma que a gente indica a drenagem no pronto atendimento e também a receita para o paciente na hora de alta. E se você realmente gostou desse podcast, aproveita para compartilhar, mandar para o seu amigo, traz ele para assistir esse podcast, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele e ele vai fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live. Um grande abraço!